Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
A nossa saudação a você que é associado da Cotrifred, a você que é ouvinte do nosso informativo semanal de rádio. Sejam todos bem-vindos, onde quer que você esteja. Sintonizado aí na Rádio Sol da América, na Rádio Marabá, na Rádio Luz e Alegria, na Rádio Xiru. Você é o nosso convidado para, a partir de agora, permanecermos juntos nos próximos 20 minutos, falando sobre a vida, sobre os acontecimentos que envolvem a nossa Cotrifred, que nesse ano comemorou seus 59 anos de existência em todo o norte do estado do Rio Grande do Sul, uma força cooperativista a serviço de seus associados e contribuindo para o desenvolvimento da nossa região. No informativo de hoje, teremos a participação do presidente Hélio Luiz Duarte Pacheco, que estará conversando conosco dentro de instantes aqui no informativo da Cotrifred. Antes, eu quero lembrar você que ainda temos muitas ofertas, semanalmente temos ofertas à sua disposição, aguardando por você no supermercado da Cotrifred, na nossa rede de supermercados. Então aproveite o sábado também para fazer as suas compras com muita qualidade e com o melhor preço nos supermercados da Cotrifred. Fica a dica, fica aí o nosso convite. E quando fizer as suas compras, não esqueça de pedir os seus cupons para colocar nas urnas da Cotrifred e concorrer aos prêmios do super aniversário Cotrifred, que serão sorteados no próximo mês de fevereiro de 2017. Está ali, né? Está ali. O mês de fevereiro está chegando, já estamos aí no final do ano de 2016. Então, ao efetuar as suas compras, peça cupons, preencha e concorra.
No informativo de hoje, mais uma vez a participação do presidente Hélio Luiz Duarte Pacheco, falando para os nossos ouvintes e, acima de tudo, para os nossos associados da Cotrifred. Seja bem-vindo, presidente, mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes desta emissora. É muito importante estar mais uma vez participando do programa, um programa que a gente de grande audiência, né, em todas as emissoras, levando então as informações, os informativos da Cotrifred.
Presidente, é importante a gente destacar aqui que a Cotrifred participou no dia de ontem de um grande evento, eu diria assim, no município de Seberi, quando a Associação dos Municípios da Zona da Produção convocou seus prefeitos, estava aí também a Emater, discutindo, entre outros assuntos, a produção leiteira da nossa região e a Cotrifred, mais do que nunca, fazendo parte desta discussão também.
É, exatamente, Giovanni. Eu acho que a gente, é louvável a preocupação da Emater também. E a gente tem uma parceria muito grande, inclusive com a Emater, nos trabalhos, nas reuniões, na Câmara Setorial do Leite também, que a cooperativa também faz parte. Então é a preocupação em relação à produção de leite. E nós, cooperativa, a gente tem essa preocupação também, que nós estamos aí próximo de realizar um investimento, né, nessa área, que é a industrialização, uma industrialização que vá contemplar todos os municípios da nossa região, principalmente, né, que a gente quer, de alguma forma, beneficiar também esses municípios. Mas existe uma preocupação, tanto por parte da cooperativa, quanto por parte da Emater também, dos prefeitos eleitos, os prefeitos que aí estão, em relação ao número cada vez menor de produtores, né? E isso se deve muito, realmente, ao pouco incentivo que se dá para essa área, né? Nós tivemos agora, recentemente, uma escalada de preço, uma oscilação muito grande, com preços elevadíssimos, e logo em seguida, 2-3 meses depois, o preço realmente já caiu lá embaixo de novo. Então isso faz com que realmente o produtor se desmotiva. O produtor, em cima de um patamar de preço, ele faz seus investimentos, ele faz suas melhorias na propriedade, para produzir um leite de qualidade, para produzir uma quantidade maior também. E ali na frente ele tem a surpresa, então, de uma diminuição de renda. E é evidente que aí desmotiva a cadeia, desmotiva os produtores. Então essas discussões são muito interessantes, muito importantes. E eu acho que a gente que está à frente de uma entidade, assim como os prefeitos, assim como a Emater, sindicato e outras cooperativas também. Eu acho que essa nossa preocupação tem que ser constante, realmente, não só pelo fato da cooperativa estar construindo essa indústria agora, mas pelo fato que o leite tem uma importância muito grande na nossa região, né? Ele produz a renda de todo mês, né? Falávamos, inclusive nessa reunião, falavam em relação à importância da atividade, não só a nível de indústria, mas a nível de município, a nível de comércio regional, né? Então a gente sabe da importância disso e o que estiver ao alcance da cooperativa em relação à assistência técnica, em relação a acompanhamento nas propriedades, acompanhamento dos produtores, isso a gente não vai medir esforços realmente para nós alavancar cada vez mais a produção, porque temos um interesse sim muito grande que a região se desenvolva, que as pessoas que aqui residam permaneçam aqui também, que não tenham que buscar... talvez em outros municípios, em outras regiões, o seu meio de sobrevivência. Então, eu acho que é realmente um desafio para nós e nós não vamos medir esforços realmente para fazer a diferença, pelo menos nos municípios onde nós atuamos.
Acompanhando essa reunião, acredito que os prefeitos entenderam o recado, absorveram essa ideia, presidente, e com certeza todos os municípios estão aí na busca de atividades que venham a desenvolver, que venham a somar nos seus municípios, e notadamente a gente viu nos olhos dos administradores, principalmente dos novos administradores agora aqui, que certamente vão se engajar aí nesse trabalho, nessa atenção ainda maior para o setor do leite.
É, isso a gente viu com muita nitidez, né? Principalmente nesses jovens prefeitos, né? Que vão assumir a partir de janeiro. A gente viu com muita clareza, né, a preocupação realmente, porque os municípios estão passando por um momento muito, de muita dificuldade, com redução, né, da receita, e isso se deve muito à redução da produção local, né, também. Então a preocupação é muito grande realmente por parte desses administradores, né? E isso é muito positivo, né? Quer dizer, precisamos buscar novas alternativas, e uma das alternativas eu acho que vem a desenvolver realmente, vem a fazer girar cada vez mais os recursos na nossa região, é a atividade do leite.
Presidente Hélio Pacheco, um outro detalhe que a gente precisa lembrar aqui também aos nossos produtores, aos associados da Cotrifred, é com relação à declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, né? Que é o que a gente chama aí de passaporte para credenciar os nossos agricultores, os nossos produtores familiares a acessarem as políticas do governo federal. Importante que ele esteja sempre atualizado e que cuidados os produtores devem tomar agora nesse momento aí também com relação à declaração de aptidão ao PRONAF.
É, veja bem, Giovanni, é um programa do governo que ele iniciou lá em 1955, uma forma de incentivo à pequena propriedade, principalmente as propriedades que vivem em regime de agricultura familiar, né? E em termos de valorizar, então, a produção dessas pequenas propriedades. E uma das formas é que o produtor realmente ele faça essa declaração, ele faça esse cadastramento, né, que é a DAP, que a gente chama, Declaração de Aptidão ao PRONAF, né? E ele fazendo isso, ele realmente ele só tem a ganhar, ele vem ajudar realmente a valorizar cada vez mais a produção, o produto. Ele vai se inserir também na distribuição de produtos, não só grãos, não só soja, mas na produção dos mais variados produtos também, e conseguindo levar esses produtos para as prefeituras, para os colégios, para o Estado, para algumas entidades, algumas instituições do Estado também. Então ele fica apto também a fazer isso. E além disso daí, ele tem uma valorização, porque isso é através das cooperativas também, ele tem uma valorização também no preço do produto, né? Porque eu acho que o intuito do governo também com esse programa foi de que se abra mais uma porta realmente de consumo para produção, e abrindo essa porta, realmente a gente vê um crescimento muito maior em termos de busca da produção, levando essa produção, principalmente falo de soja agora, principalmente levando isso também para a produção de biodiesel, né? Então, Uma vez que nós temos outras alternativas para destinar esse produto, nós temos uma necessidade cada vez mais, então, em termos de produção. Então, é muito importante para o produtor, ele sendo cadastrado, ele tendo acesso a essas linhas de Pronaf, ele tem um juro subsidiado quando ele buscar recursos, seja para custeio, seja para investimento. Então, ele fica enquadrado numa linha diferenciada, com juros diferentes e com prazo de pagamento nas instituições, com prazo de pagamento de até 5 anos. Então, realmente isso é muito benéfico aos produtores, né? Então, para o produtor se cadastrar, ele tem que estar inserido, tem que ser um produtor de até 80 hectares, que é os produtores da nossa região aqui, né? O nível mais ou menos de produtores aqui da nossa região. Então, isso vem a beneficiar também as cooperativas, né? A cooperativa que tem os produtores cadastrados com DAP, a cooperativa também ela tem o benefício da DAP jurídica, né? Que esse benefício também dá um credenciamento às cooperativas numa taxa de juro também diferenciada quando buscar recurso. Ele tem o benefício de uma assistência técnica gratuita. Se a cooperativa hoje tem 3 veterinários, a cooperativa tem vários técnicos agrícolas, se a cooperativa tem vários agrônomos atuando também e orientando os produtores, é graças a esses programas também que a gente consegue através do auxílio e da participação por parte dos produtores. Então é muito importante que o produtor tenha essa ideia, né, da importância dele ter esse cadastro também, porque ele só vem a se beneficiar. Então, e ele entregando a produção, ele entregando o produto na cooperativa, ele, no momento que ele entrega, no momento que ele for faturar esse produto, ele já tem um preço diferenciado. No mínimo, R$1 a mais, independente do mercado, como ele está, ele está em relação a preço, se o mercado está promissor ou não, ele tem essa garantia desse R$1 em cima do preço. E isso facilita a cooperativa, porque hoje, em todas as negociações, pelo menos a gente tem procurado, além desse R$1 a mais que a gente repassa para o produtor, a gente tem procurado também pagar um pouquinho mais. Então, isso também facilita. Então, eu acho que todos nessa cadeia têm a ganhar, mas principalmente o produtor, ele tem muito a ganhar, porque é uma outra fonte, é uma outra alternativa onde se está colocando o produto, e ele está tendo com isso, além da valorização por esse consumo maior, por essa procura maior, ele também tem um preço diferenciado, então. Porque o que acontece, principalmente nos pequenos produtores, que têm uma produção menor, eles, às vezes, em função da produção menor, eles não conseguem um preço diferenciado, né? Às vezes se pratica, isso não é... Nas cooperativas não se pratica dessa forma, a gente procura trabalhar produtores de forma igual, mas a gente sabe que em algumas instituições, alguns outros compradores, né? Eles valorizam muito os grandes produtores e o pequeno produtor, então, ele fica à mercê desse mercado. Então, é uma forma de valorização, é uma forma de ele ganhar um pouquinho mais também por esse produto. Então, a gente, cada vez mais, a gente tem procurado fazer o produtor entender isso, que ele venha realmente fazer esse cadastro. É um cadastro que ele tem a duração de 3 anos, então, a cada 3 anos tem que ser renovado. Então, é muito importante, realmente, que ele tenha essa convicção da importância dele manter ativo esse cadastro. Ele só tem benefícios em relação a isso.
Tem algum tipo de custo, presidente, para emissão do cadastro, para realização, para atualização?
Não, não tem nenhum custo. Isso é feito na Emater, mas pode chegar na cooperativa, o pessoal está orientado, o pessoal está sabendo como deve o produtor fazer, qual é o tipo de documentação, né? Aqueles que já fizeram uma vez o cadastro, eles só têm que fazer as atualizações, né? Porque tem vencimento. E os demais produtores que ainda não fizeram esse cadastro, eles procuram a cooperativa, eles procuram o sindicato, eles procuram a Emater, que eles vão ser bem orientados.
Interessante que o produtor mantenha, então, a sua declaração de aptidão do Pronaf atualizada, dado o recado aí por conta da direção aqui da Cotrifred também. Só para concluirmos aqui, presidente, o nosso bate-papo é situação em breve comentário aí atual, recebimento de grãos, estamos aí finalizando uma safra de trigo, né? O milho aguardando a chuva, o soja também aguardando chuva por aí. O que dizer para os produtores, principalmente nesse momento aí, com relação à comercialização de grãos e expectativas por parte da Cotrifred?
Veja bem, Giovanni, nós recentemente aqui, a nossa região, pelo menos, né, já concluiu a colheita do trigo, né? Infelizmente, o trigo é aquilo que a gente já vem comentando há bastante tempo. O Brasil necessita de 12 milhões de toneladas ano, né, para o consumo, e produzimos em torno de 6 milhões, e mesmo assim nós temos uma política que não consegue realmente ter um preço que valorize ou que pelo menos remunere bem o produtor, né? E às vezes o governo acha que é melhor importar do que valorizar a produção local. Então, infelizmente, a gente passou por um ano também muito difícil. Hoje, veja bem, eu falo pela cooperativa, né? Muito do trigo que a cooperativa recebeu, nós estamos vendendo aí para a fábrica de ração, porque não tem comprador no estado que compram, ou se compram, os preços são em níveis menores ainda do que os níveis praticados pelas fábricas de ração. Então isso é uma preocupação muito grande nossa. Em relação ao milho, né, a gente está vendo lavouras excelentes, né, evidente que precisamos que o tempo colabore daqui para frente. Eu acho que está numa fase da planta que realmente necessita muito da chuva. Tem previsões, mas são pequenas. Vejo alguns produtores já reclamando de perda, de algumas perdas. Então isso é um pouco preocupante. Mas a nível geral, as plantações estão muito bonitas, né? Então esperamos sim uma excelente safra. Estamos com a unidade de Taquaraçu concluída, então acredito que esse ano a gente vai conseguir atender todos os produtores com mais agilidade, com mais rapidez. E muito mais importante que isso daí é conseguindo realmente não deixar com que o produto estrague nas moegas, né? Então, vai facilitar muito para nós esse ano também. Então, o produtor que sempre preferiu e gostou de entregar o produto na cooperativa, então ele vai ter uma facilidade muito grande esse ano. Em relação ao soja, o que a gente está verificando, mas voltando ainda, estava esquecendo em relação a preço de milho, né? O preço do milho ele vem caindo um pouco. É possível que a gente, pelo menos esses primeiros milhos agora na colheita, talvez ainda tenha preços praticados aos níveis que estão sendo praticados hoje, né? Mas é evidente que na medida que vai avançando a colheita, a gente vai ter uma pressão negativa em relação aos preços e é possível que o preço caia um pouco, sim. Mas isso tem que realmente dar o tempo correr bem, que a gente possa ter uma excelente safra. Em relação ao soja, a gente está vendo agora uma mudança muito significativa em relação a dólar, né? Então os preços tendo uma retomada, preços bem mais importantes a nível de produtor, mas o produtor ainda está meio apreensivo, ele espera níveis melhor, né? Pelo menos em níveis que ele já comercializou em outros momentos. Então é possível que chegue, né? É possível, há uma procura muito grande por parte da produção agora americana, depois se migra para a América Latina. Então é possível que a gente também, em função do dólar, né, a gente veja preços menores, né? Mas o produtor é evidente que ele tem que ir aproveitando os momentos de pico do mercado, né? Porque pegar aquele melhor preço sempre, às vezes, é muito difícil. A gente não acerta sempre. Então você tem que ir aproveitando o mercado. Mas acreditamos sim que tenhamos preços remuneradores para o milho, preços remuneradores para o soja e, infelizmente, não tivemos para o trigo.
Presidente Eli Pacheco, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações aqui no nosso informativo dessa semana. Bom trabalho aí, sucesso, presidente.
Ok, Giovanni. Eu que agradeço a todos, aos ouvintes, né? E mais uma vez reforço, então, aos nossos associados a importância da declaração de aptidão ao Pronaf, né, que faça o cadastro, que isso ele estará sendo, com certeza, muito beneficiado. Um grande abraço a todos.
Então, nosso agradecimento mais uma vez ao presidente Hélio Pacheco pela sua participação aqui em nosso informativo e, dessa forma, vamos nos despedindo de vocês que estiveram ligados conosco até este momento. muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela preferência, por estarem nos acompanhando aqui também, e voltem a nos ouvir no próximo sábado, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, em meu nome, em nome de toda a família Cotri Fred. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até o próximo informativo. Fiquem com Deus e que Ele sempre nos abençoe.
Informativo Cotri Fred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.